Havendo um legal sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 39ª reunião ordinária da 3ª Legislativa de 2019. Convido o novo vereador Adir Leite de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Jesus é o Senhor e a vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou de joelho diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela, que ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu junto com os discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos que vinha com hemorragia, e ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus, porque ela pensava: se ainda que eu toque na sua roupa, dele ficarei curada. Jesus virou e ele disse: coragem, filha, a sua fé curou você. Palavra da salvação.
Mas é só em fevereiro, viu? Mas já saiu do sistema.
Coloque em discussão a ata da 38ª reunião ordinária do dia 25/11/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Para ser favorável da Comissão da Justiça e Redação ao projeto de lei número 036/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 036/2019, de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 024/2019, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de calçadas ecológicas no trecho da Avenida Presidente Getúlio Vargas, da ponte sobre Ribeirão Jataizinho até o incluso com a rua Rio Grande do Sul. Indicação 025/2019, de autoria do vereador Cícero Aparecido Guimarães, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à instalação de cobertura de ponto de ônibus localizado na Avenida Paraná, de frente ao Bar do Adriano. Indicação número 026/2019, de autoria do vereador Marco Antônio da Silva, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à possibilidade de se promover a prestação de serviços educacionais à criança e adolescente. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Desde que inscrito, solicito, segundo o secretário Cícero Aparecido Guimarães, que faça a chamada dos vereadores.
Faça a palavra o vereador Marquinhos Batera. Tem um prazo de 7 minutos. Boa noite a todos, boa noite, Vossa Excelência, boa noite, nobres pares, boa noite, Cabeção, boa noite, Neto. Queria fazer agradecimento ao Neto, meu sogro teve que sair um pouco mais cedo. Queria fazer uma indicação verbal referente à limpeza de bueiros na Vila Frederico, em atenção na Rua Brasília e Paraná. Quando chove, dá um mau cheiro terrível e os moradores daquela região tá reclamando referente a isso aí. Na verdade, tem vários bueiros que estão tá precisando disso aí. Quero agradecer também um presente que eu recebi do Sidney Carlos do Nascimento, referente a um livro que fala sobre vereador do século XXI, que dá uma esclarecida, como eu estou começando agora. Referente ao quebra-mola que eu havia pedido para remoção do quebra-mola ali na rua do Churuxo ali, eu conversei com o prefeito hoje, conversamos sobre várias coisas e tal. Ele me comentou comigo referente que não foi removido aquele quebra-mola ainda, que tem planos para frente agora para ser recapado aquela rua da avenida da Carmela Dutra, da avenida até a subestação de energia. Por isso que ele não foi removido o quebra-mola ainda, para não ter que fazer dois trabalhos. E gostaria de falar também sobre a indicação referente à indicação 026/2019. O que seria isso aí? Seria referente a uma indicação de prestação de serviço musical envolvendo cultura, arte, música, dando oportunidades para as crianças de 8 anos de idade a 17 anos de idade que estão desocupadas, até para as crianças também que estão em casas de abrigo, que estão meio em certo ponto abandonadas, meio que largadas na sociedade, hein? Esse é um... Sem mais um momento, eu agradeço essa... Agradeço pela fala. E gostaria que Vossa Excelência indicasse essa indicação para a Câmara de para o Poder Executivo. Sem mais, essas são as minhas palavras, presidente.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. O Neto Fabiano está presente aqui também, meu boa noite. Em alguma sessão atrás eu tinha dito que eu tinha feito um requerimento e tinha endereçado até a prefeitura para cobrar, principalmente da loteadora Abusaf, ali na região do Antônio Zaveira. Semana passada, de novo, está na quarta-feira, nós tivemos aí pouco mais de 40 minutos de chuva e as famílias ali da região, mais uma vez, foi sacrificada pelas águas que vem ali desse loteamento. Então, antes de mexer ali para fazer esse loteamento, não existia isso. Tá? As famílias não eram tão prejudicada como está sendo hoje, e, no entanto, parece-me que a loteadora, ela fez uma resposta ao município, dizendo que é o município que é o culpado por aquelas águas descerem ali com aquela força para cima das casas das famílias. Então, veja bem, antes não acontecia isso, de repente, vai ali, faz o loteamento, monta ali sim uma infraestrutura, que no meu entender, no dia ali conversando com os moradores da região, toda a estrutura que eles montaram não consegue captar a água que desce para o lado do conjunto Zaveira. Então fica difícil você ter uma resposta nesse sentido, tá, da loteadora, dizendo que o município, ele sim, é o culpado dessas águas. Existe loteamento, existe ainda uma lavoura, tá, um pessoal que usa ali para fazer plantio, tá para o lado de baixo do loteamento. E pensa bem, tá, fica essa situação complicada. Tá, tinha uma valeta que foi feita, o pessoal foram lá e tamparam, fizeram um lugar para captar água sem condição de conseguir dar fim nessa água que desce ali do Abu Safi. Tá? Não estou aqui, muito bonito vai ficar o lugar, mas infelizmente essa beleza desse conjunto tem um contraste muito triste com as famílias que moram ali para o lado de baixo. E o município, ele tem que olhar essa situação desse loteamento. Tá, foram feitos vários loteamentos em Jataizinho, alguns loteamentos têm judiado e muito das famílias que compraram, que construíram. Tá, tem lugar que ainda praticamente nem foi entregue. Nós temos esse aqui, o Paraíso. Tá, tanto rolo que foi, da Micasa que veio, tá ali famílias em situação desumana de se viver ali naquele loteamento. Nós temos aí o loteamento do Belo, que é meu amigo, tá? Mas o pessoal por lá de baixo, da última rua ali, tem sofrido muito. Já não existe mais a pavimentação asfáltica ali dentro do conjunto dele. Então é muito triste você ver a pessoa que vai lá, constrói a sua casa, financia, tem uma conta grande para pagar e de repente se depara com essa situação de ter suas casas invadidas pelas águas. Então, que o município possa estar analisando, chamando seus engenheiros, as pessoas que liberaram essas casas, para ver. Porque depois, todo mundo ganha o seu dinheiro, a pessoa fica com a conta para pagar, infelizmente, não tem onde correr. Tá, vem na prefeitura, a prefeitura não consegue dar uma resposta satisfatória para as famílias. Tá, isso aí é triste. E você vê as famílias procurando o vereador para ajudar com uma coisa, procurando o prefeito para ajudar com outra, procurando ação social. A pessoa vai ali, perde tudo, perde roupa. Fica numa situação calamitosa e não tem onde correr. Aí nós podemos aqui fazer essa situação de estar cobrando. Fiz um requerimento, protocolei lá. Agora eu quero ver a prefeitura. Qual será a medida ali dos jurídicos do município para ver que jeito que vai atender, como que vai fazer e o que eles vão cobrar dessa resposta dessa loteadora que falou que a prefeitura que é a única responsável. Eu acho que a prefeitura, sim, é responsável, porque o engenheiro foi lá, liberou, tá? O pessoal foi lá, construiu no loteamento que foi construído. Então fica uma situação difícil, mas não só eu, mas outros vereadores já foram na prefeitura fazer essa cobrança ali dentro do prefeito, já foi no barracão da prefeitura ver o que poderia ser feito. Na época foi feita uma vala para escoar a água, para não deixar ela ir para as casas, só que a chuva veio, trouxe a terra tapou essa vala e hoje realmente de novo sobrou a casa dessas famílias. Então que o município possa estar resolvendo essa situação dessas famílias ali na região do Zé Vieira. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vender os seus terrenos, mas tem que imaginar que existem famílias ali embaixo que já por duas ou mais vezes perderam tudo que tinha dentro da sua casa. E o município não tem conseguido atender essas famílias da maneira devida. Então era isso que eu tinha para falar com relação a pautei lá na prefeitura diretamente e o município não me deu resposta ainda. Tá? O que eles vão fazer? Amanhã vou lá no setor de tributação para tentar levantar o que foi feito com esse requerimento e perguntar também dentro do departamento jurídico quais as ações que eles estão tomando para evitar esse transtorno, porque são várias famílias que têm procurado o município para tentar sanar esse problema que acontece em Zeveira.
Passa a palavra ao vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus novos pares, munícipe que se faz presente aqui nesta casa, ao presidente também do CONSEG, senhor Fabiano Marques, meu boa noite, e ao meu amigo Netão, seja sempre bem-vindo. Bom, eu gostaria de começar a minha fala aqui falando sobre essa indicação que a gente está pedindo aí para o prefeito para que seja feita aquela calçada, uma calçada ecológica ali na PR-443, continuação da Getúlio Vargas, até mesmo porque agora a gente andou ali, viu um espaço ali onde passaram aquela fiação subterrânea ali, e várias pessoas já estão nos cobrando para que possa estar fazendo uma calçada ali, para que as pessoas possam estar fazendo a sua caminhada ali. Então a gente pediu até na Rio Grande do Sul, mas eu já vi essa conversa que não vai demorar muito, vai chegar um asfalto até ali naquela estrada ali do Coqueiro. Então, que já pelo menos ficando até na Rio Grande do Sul, já fica mais prático para nós. Eu também quero até pedir um gancho aí na palavra do vereador Jorge, onde o vereador disse aí que a loteadora, eu não entendi bem direito, parece que andou dizendo que lá eles não têm nada de responsabilidade. E, então, vereador, durante o fim de semana, naquela chuvarada, eu estava de viagem, mas hoje eu passei lá agora para ver, acho que um pouquinho também cabe. A gente às vezes reclama, mas o morador também é meio culpado, porque hoje acabaram de tirar a terra de lá e um cidadão, acho que já estava lá um caminhão de terra, e ele não guardou nem a terra e larga no meio da rua. O outro foi lá, limpou o quintal, o senhor pode até passar lá agora para o senhor ver, está um monte de capim lá que se chover vai tudo dentro do bueiro da casa do baiano ali, do lavador. Até já cobri do Auro, já pedi para ele, para que amanhã de manhã possa a máquina estar indo lá e fazer. Aí nós temos aqui na... ali daquela rua da Joyce, ele me sujou o nome daquela rua. Lá na frente, eu acho que lá a imobiliária tem que ser responsável sim, porque ela fez o asfalto, vereador, e deixou a terra tudo solta, beirando meio fio. Então, se der uma chuva, vai voltar tudo e vai voltar no meio da rua. Então, já que eles têm a máquina, se eles não têm responsabilidade, então que pelo menos a terra que eles largaram beirando meio fio, que empurra para cima. E eles têm um caminhão lá, tem tudo, que tira e joga naqueles quintal vazio. Até se o senhor não se importar e amanhã quiser fazer uma visita lá, de manhã ou depois. Mas eu até achava, eu até gostaria de acompanhar o senhor lá de manhã numa visita, se o senhor permitir. Nós vamos lá e vamos dar uma olhada, já que o senhor vai depois cobrar do jurídico, já vamos levar a situação. Bate umas fotos e leva, porque não é assim. Vai só fazendo e depois chega lá, como o senhor disse, a próxima chuva que der, se der uma chuva essa noite, aonde eles fizeram o asfalto lá nesse fim de semana, o que vai acontecer? Vai descer tudo ali para aquele outro conjunto ali dos contatos também? Então fica uma situação difícil. Eu acho que nós temos que se mexer mais também, antes que dê a próxima chuva e passar a cobrar dessa empresa logo lá então. Ou eles tem que ser resolvido alguma coisa. Fica a cargo do senhor. Se amanhã o senhor quiser que eu faça lá uma... nós podemos até ir junto, porque hoje eu dei uma circulada lá. Fica difícil desse jeito aí, porque lá em cima tem a vala. Tem lá onde eles mexeram no asfalto. Cava, pô, então bota no caminhão e joga. Pô. Tem tanta gente lá precisando de terra, mas eles jogam beirando meio fio. Aí vai ficando meio difícil para nós. No momento são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço ao senhor pelo espaço.
Boa noite, presidente. Vereadores presentes. Munícipe que se faz presente nessa casa de lei, nessa data de hoje. Bom, presidente, gostaria de estar começando aqui minha fala. Falar um pouquinho do acontecido, que aconteceu essa semana aí, que realmente pegou aí todos nós de surpresa, inclusive os meus eleitores, meus amigos de Jataizinho e a população em geral, a respeito de uma postagem que saiu aí no Facebook, que o Ministério Público, juntamente com o GAECO, está investigando aí a suposta investigação aí junto à Prefeitura de Jataizinho, no qual foi um desmembramento da cidade de São Jerônimo. E na fala ali do celular do empresário, aconteceu ali um episódio no qual o meu nome foi citado ali também pelo secretário de obras, secretário de obras que está ocupando o cargo hoje de comprador de peças na cidade de Jataizinho. E o fato aconteceu que eu ia indo para Maringá e o carro que eu trabalho infelizmente quebrou o câmbio e foi consertado na cidade de Maringá. E muita gente veio perguntar para mim. Falou, Gordo, lá fala do esquema, lá fala a questão de notas, e eu gostaria de saber se você está no meio. Porque para sair seu nome, você deveria estar no meio. Eu falei que nunca participaria disso. Inclusive o vereador Maurílio aqui, quando eu fui secretário de governo, secretário de obra, ele mesmo deu um depoimento que ele investigou minha vida inteirinha e jamais encontrou sequer uma vírgula dizendo que eu tinha pegado isso ou pegado aquilo. Então isso aí, eu quero dizer à população, aos meus eleitores, meus amigos, minha família e a população de Jataizinho, que jamais me envolvi nisso. Eu simplesmente sou motorista, então meu nome ali foi citado, o carro do vereador Gordo. O que aconteceu lá, eu não posso dizer se foi feito ou se deixou de ser feito maracutaia. Porque eu simplesmente deixei o carro lá e só fui buscar. De que maneira que foi arrumado, que deixou de arrumar, isso aí não cabe eu falar aqui, porque em momento nenhum eu fui acompanhar, em momento nenhum o secretário pediu para mim ir junto ver o que estava acontecendo. Então, se tem alguma coisa, a responsabilidade é toda dele. Não tenho nada. Quero deixar aqui aos meus amigos, a todos de Jataizinho, que meu nome saiu ali, mas porque ele dizia que o carro era dirigido pelo vereador Gordo. Então, estou justificando aqui a população, como eu disse agora de pouco aqui, o vereador Maurílio fez questão de frisar aqui, uma sessão para trás aqui, algumas sessões, que infelizmente meu nome ele não conseguiu achar nada, e não vai achar. Então eu quero dizer à população que o que foi feito lá é de responsabilidade de quem toma conta, do vereador Cícero Motorista, não tenho nada a ver com o que aconteceu. E voltando aqui também na questão aqui do da Abusaf, eu acho que eles têm responsabilidade sim, mas nós não podemos também jogar aqui toda a culpa em cima da empreiteira. Porque eu estava conversando com o vereador Maurílio aqui há pouco tempo. Todos nós sabemos aqui que nas gestões passadas nunca teve problema sequer daquela água pegar e invadir aquelas casas para baixo ali da horta. Que antigamente ali era a horta, vereador Jorge. A água vinha, ela esparramava ali e ia embora. Não tem sequer um caso de uma casa que entrou água ali. E na gestão passada, é que nem o vereador Maurílio sempre fala, que o abacaxi ficou para esse prefeito, que é o Dirceu Urbano, e ficou um abacaxi mesmo. Porque é de conhecimento de todo mundo que ali era para sair um total de casa. E com esse total de casa tinha que ser feito um muro de arrimo para que aquela água, aquele barro não viesse prejudicar as casas. E o ex-prefeito preferiu perder 1 milhão do que gastar 200 mil. Porque o muro de arrimo ficava 200 mil reais para fazer. E ele preferiu abrir mão de 40 casas para não fazer um pouquinho mais para cima e fez aqui embaixo. aonde que essa água toda desce ali, inclusive ali perto da casa do Nenê, pode ver que ela desemboca ali. Se tivesse feito esse muro de arrimo, Fabiano, eu acredito que não desceria essa água ali, essa água com lama ali. Então a gente também tem que ser certo. Eu estava dizendo para o vereador Maurílio, eu me recordo muito bem, o vereador Maurílio também recorda, acredito que nós vereadores aqui da legislatura passada se recordam disso, que o prefeito abriu mão de tantas casas para não fazer o muro de arrima. E hoje está aí as consequências. E estourou na mão de quem? Na mão do Dirceu Urbano. Que agora ele tem que resolver, ele tem que dar um jeito ali, entendeu? Então nós não podemos só ficar culpando a loteadora, não. Nós temos que culpar a administração passada também. E, inclusive, eu até ia fazer um requerimento hoje, mas não deu tempo, vou ver se semana que vem eu faço, pedindo o projeto daquelas casas ali, que, se eu não me engano, quem executou aquelas casas ali foi o Anderson Contato. E na administração passada nós estivemos lá, eu conversando com o engenheiro, acredito que o vereador Jorge também esteve, e nós tínhamos essa preocupação com essa terra ali, porque não foi feito um muro de arrima. E foi eliminado tantas casas, deixamos de arrecadar 1.000 para não gastar 200. Então hoje está aí as consequências, com a população sofrendo, porque quando não tinha aquelas casas ali, vereador Adir, era horta. Então a água vinha, ela vinha também. Tinha plantação, mas ela descia. Então o que ela fazia? Ela se perdia ali no meio do banhado e ia embora. Um pouco descia, que tem a tubulação ali na Praça Zezé Quirino, e aquele banhadão onde que era essas casas novas hoje, que se eu não me engano é sub-50, uma coisa assim, aonde alaga tudo ali, a responsabilidade não é só da BUSAF, não. A responsabilidade é da administração passada. E eu acho, não vamos nos isentar também não, que eu acho que até culpa, nós temos um pouco de culpa também. Porque nós, vereadores, tínhamos que exigir ali que fizesse o projeto legal e fizesse o muro de arrima. Que daí hoje nós estaríamos sofrendo, a população sofrendo ali e cobrando, que é um direito deles. E eu tenho uma amiga ali que é professora, até vou citar o nome dela aqui, que ela pediu até para citar, que é a Ana Leia, filha da Eni. Ela mora lá, eu acho que foi desde quando foi criado o conjunto. A casa dela nunca pegou água. Essas duas chuvas que teve agora, depois que foi feita as casas, a casa dela alagou tudo. Inclusive, até o esgoto estourou ali, porque é muita água, estourou para cima e alagou toda a casa dela. Então eu acho também, já entrando nesse assunto, vereador Maurílio, tem mais uns tempinhos ainda, tem muitas coisas que nós fechamos os olhos, Lers, nós como vereadores. E depois a população vem cobrar. Sábado à noite, eu estava lá no conjunto Frei Jerônimo, vereador Maurílio, e o diretor do SAAI postou uma nota esclarecendo a população que estragou a bomba, que não ia ver água, que ia demorar ali umas 3 horas para voltar a água. Isso de fato aconteceu, sim. Só que eu chegando na casa do meu amigo, eu comentei isso. Ele falou: gordo, tudo bem. Ele postou a nota, está faltando sim, porque queimou a bomba. Só que aqui é frequente faltando água. Aí ele me diz, vereador Jorge, que nós temos que se preocupar, nós vereadores, se preocupar com o município. Por quê? E eu andando lá em cima ontem, comecei a dar uma averiguada, eu achei que aquela caixa d'água que eles fizeram ia servir o Frei Jerônimo. Vai servir o Frei Jerônimo também. Só que de contrapartida, eles estão fazendo uma ligação, que amanhã eu vou pedir informação para o SAAI, que vai fornecer o ABUSAF aqui também. Vocês, vereador Jorge, sabem disso? Ou é para você ver o tamanho do problema que nós vamos arrumar. Se lá já não está vencendo, Adir, Não está vencendo o Frei Jerônimo. Não está vencendo o grito do Milton Félix. Aí nós vamos transportar essa água para cá. Aí muitos falam, a administração passada. É porque o ex-prefeito Wilson comprou um terreno e não fez. O ex-prefeito comprou um negócio e não fez. Nós, na administração passada do ex-prefeito Wilson, nós compramos um terreno que dá no fundo ali da Dalva, da Idalina. O vereador Maurinho lembrou agora de pouco. No fundo da Idalina. Aquilo ali, vereador Jorge, nós compramos em 2011, se eu não me engano. E até hoje, já se passou aí 6 anos e não aumentou, Laércio. Só aumentou a demanda de água, mas não aumentou o depósito, o reservatório. Você entendeu? Então nós, vereadores aqui, temos que bater o pé, cobrar. Amanhã eu estarei falando com o Igor Sabará, que é o diretor do SAI, perguntando se realmente essa ligação está vindo aqui para o Abusaf. Porque se hoje já não está vindo, já não está tendo, você imagina a hora que vem. Então, vamos cobrar, vamos fazer um documento com nós vereadores, para que seja feito esse reservatório mais urgente, Marquinhos. Porque senão, vereador Jorge, nós vamos ter outro problema daqui uns dias. Hoje nós está tendo porque está descendo água demais ali com lama. Daqui um dia nós vamos ter que não tem água nas torneiras da população. Então, presidente, essas são minhas palavras e, não havendo mais vereador escrito, devolvo a palavra ao presidente, vereador Maurílio Martelli.
Bom, eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, quero também fazer um breve relato aqui. Dia 3 de outubro de 2019, primeira promotoria da comarca de Biporã mandou um ofício considerando o noticiado ofício 319/2019 do gabinete, cuja cópia segue em anexo, requisita informações acerca da aprovação do projeto de lei que trata da criação do cargo de ouvidor-geral do município de Jataizinho. O projeto ainda não tinha sido votado aqui ainda, tinha chegado nessa casa, esperando os parecer da comissão, e quando foi dia 20 de novembro agora, saiu lá, eu fui notificado aqui na terça-feira novamente, símbolo do presente para reiterar o ofício número 177/2019, datado dia 3 de outubro de 2019, e recebido no dia 16 de outubro de 2019, cuja cópia segue em anexo. Na oportunidade, consigo os votos de respeito e consideração. Esse projeto aqui foi aquele projeto que o prefeito mandou para essa casa aqui, e na época eu discuti, o projeto é legal, mas no momento que o município já atravessa com um índice de 57%, esse projeto não poderia ser votado. Porque o município hoje não suporta mais. E o projeto não poderia ter sido votado. E eu protocolei hoje as informações da maneira que o projeto foi feito aqui nessa casa. Em atenção ao ofício 1935/2019 da primeira promotoria de justiça, reiterando o ofício número 1777/2019, encaminho cópia integral dos projetos de lei 022 e 030/2019, bem como do espelho da tramitação obtido junto ao sistema de apoio do processo legislativo, que criaram a Ouvidoria Geral do município de Jataizinho. Todavia, a Comissão de Justiça e Redação, em se tratando de criação de despesa continuada, solicitou a estimativa do impacto financeiro orçamentário e a respectiva declaração do ordenador da despesa nos termos da Lei Complementar 101/2000. O autor, o prefeito municipal, encaminhou a resposta através do ofício 445/2019 do gabinete, informou que a criação do cargo era imposição de recomendação administrativa do Ministério Público, bem como apenas informou que a despesa necessária para a criação do referido cargo de ouvidor-geral está de conformidade com a lei orçamentária anual, compatível com a PPA, Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, sem, contudo, encaminhar as peças requeridas. Em data 9/9/2019, as Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável à sua aprovação. Por força regimental, o projeto foi inserido para votação nas reuniões ordinárias dos dias 16/9/2019, aprovado por 6 votos favoráveis e 3 contrários. Votaram contra os vereadores Alex Faria, Antônio Brandão e Maurílio Martelli. Em 23/9/2019, aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Votaram contra os vereadores Alex Faria e Maurílio Martelli. Cabe ressaltar que o artigo 15 da Lei Complementar número 101/2000 considera não autorizados e irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. E, por sua vez, o artigo 16 nos informa que são obrigatórias a apresentação de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E 2. Declaração ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Todavia, as comissões de justiça e redação e finanças e orçamento ignoraram tal obrigação, emitindo parecer favorável sem a juntada dos documentos. Ignoraram também o fato de que o município de Jataizinho, no mês de setembro de 2019, data em que o projeto foi submetido à votação plenária, se encontrava com o índice de gasto com o pessoal em 57,4%, conforme o relatório da gestão fiscal, demonstrativo da despesa com o pessoal, cópia em anexo. O que por si só proíbe a criação de cargos também nos termos da Lei Complementar 101/2000, com abaixo exposto. O parágrafo 1 do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê-se que, se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite constitucional, que é de 54%, são vedados aos poderes a criação de cargos, emprego ou função, dentre outras vedações, conforme transcrito abaixo. O artigo 22... A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre. Parágrafo 1. Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido ao artigo 20 que houver incorrido no excesso. Primeiro, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados da sentença judicial ou determinação legal. Ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Criação de cargo de emprego ou função. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quarto, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvada reposição decorrente da aposentadoria ou falecimento dos servidores e áreas da educação, de saúde e segurança. Quinto, contratação de hora extra, salvo o caso de disposto no artigo tal. Sem mais para o momento, reitero meus protestos, estima e apreço. Então aqui foi respondido o que a promotoria pediu. E esse aqui é também, considerando noticiado ofício 522 de 2009, cuja cópia segue anexo, requisito de informações acerca do efetivo cumprimento aos termos da recomendação administrativa 01 de 2019, sendo esclarecido seu projeto 25 de 2019, foi retirado de tramitação, o caso tenha sido votando na Câmara Municipal, já está exigindo se foi ou não aprovado. Prazo de 15 dias, na oportunidade, consigo os votos de respeito. Esse aqui é aquele um que eu também fui, dia 20 de novembro agora, que é aquele projeto do SAAI. Até foi discutido aqui, o vereador Marcos aí pediu vista do projeto e depois foi reprovado o projeto. Então está aí uma explicação aqui para a procuradoria que, mesmo tendo o parecer aprovado, os pareceres da comissão, o projeto foi reprovado no plenário. Então eu sempre falo aqui para os vereadores, principalmente para os vereadores aí que é de primeiro mandato, primeira legislatura, os projetos que são legais, talvez não entenda que o presidente da casa aqui está dando a orientação, que está correto, que está errado, mas sempre procure. Procure um advogado da sua confiança, procure até advogado aqui da Câmara, que é concursada, não precisa ter informação do advogado do presidente da casa, porque é um cargo comissionado, talvez venha pensar que o advogado aqui quer mudar o pensamento, mas eu peço para os senhores vereadores que sempre procurem. Por quê? Amanhã, lá na frente, pode acontecer o que aconteceu aqui. Nós não tínhamos um projeto de desconto, de falta, de vereadores, que descontava, e houve uma denúncia. E aqui, da gestão passada, todos os vereadores, todos, tem problema com a promotoria que entrou com processo por ato de improbidade. Eu estive na promotoria, o vereador Laércio, tivemos que devolver o dinheiro. Então, por isso que eu venho a partir, sempre estou orientando os projetos, e é pela obrigação que nós temos. Agora, é aquilo que sempre se diz, o plenário é soberano, o plenário que manda, então fica na consciência de cada um. Eu só quero, estou informando aqui o que foi pedido através da promotoria, o que foi feito num projeto, eu informei que foi aprovado e foi criado o cargo. No outro projeto aqui, que já havia recomendação, eu disse que foi aprovado, foi dado o parecer, mas foi reprovado no plenário. Menos mal. Então, segue, protocolei hoje lá, dia 2/12/2019, as respostas, o que a promotoria pediu. Cabe a ela agora decidir o que vai ser feito. Ouvi atentamente aí os comentários, o que aconteceu aí com essa chuva nos conjuntos. E sempre acabam os problemas chegando a essa casa. Eu comentei com o vereador Cício que é um erro da prefeitura. A prefeitura tem engenheiro. Qualquer empresa hoje para vir para fazer uma construção no município, fazer um, é obrigado a ter um projeto. E é obrigado o engenheiro da prefeitura acompanhar. E o que que acontece aqui? Aqui ninguém acompanha, deu problema ali nas casas, da Micasa, deu problema nos loteamentos que foram feitos aí. E depois acaba acontecendo o que vem acontecendo. Por quê? Porque o município não fiscaliza. Existe. Hoje qualquer empresa para fazer qualquer construção tem que vir na prefeitura requerer um alvará. E hoje lá no setor tem que se acompanhar o que vai ser feito. Você vai liberar o alvará para construção ou não? A prefeitura pode negar. Não, aqui esse projeto não vai. Por quê? Vereador Cício, esse terreno onde foi construído essas casas também já foi impugnado lá na época de 1992, onde o prefeito Chamilete queria fazer casa lá. E você sabe que não foi feito. E que algumas pessoas até invadiram alguns terrenos, mas aquele ninguém invadiu. Porque já sabia que poderia acontecer isso aí. Então, hoje, o que o município pode fazer para aquelas famílias? Tem que tentar resolver o problema. Por quê? Se der outra chuva, vai acontecer a mesma coisa. O pessoal vai perder de novo. Vai perder de novo as coisas dentro de casa. Então, vem o pessoal atrás de cada vereador. Eu sei que todos os vereadores têm eleitor lá. E o pessoal cabe recorrer atrás do vereador. Por quê? Porque se eu morasse lá, eu também não aceitaria. E qualquer um de nós, um parente. Então fica difícil. E o município? Que situação que o município fica hoje? O município tem que chamar essa empresa e tentar resolver esse problema. Porque senão vai ser cada chuva que der uma chuva a mais, vai acontecer isso aí. E o município tem que chamar essa empresa e tomar uma decisão. Então, fica difícil. Mas pode falar, vereador Adir.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores e quero agradecer pela abertura da palavra para mim, porque já foi passado e a sua excelência está abrindo por abertura. Eu agradeço. Quero cumprimentar todos que aqui estão. O Ney, que aí é o professor dos vereadores da região. E quero dizer, senhor presidente, me passou um filme aqui na minha ideia, na minha cabeça agora. Quero lembrar muito bem que nós dois, nós éramos vereador na época daquele conjunto Antônio José Vieira. E sabe o que está acontecendo ali, naquela região? Eu não sei como que vai fazer. Porque fizeram a casa, a rua mais alta, a casa de desnível, e nós era vereador, né? Não vamos jogar culpa em ninguém. Entendeu? A casa de desnível, e agora a rede de esgoto, sabe o que o pessoal fez? Eles pegam a água do quintal e jogam na rede de esgoto. Aí quando chove, transborda aquela água, e daí agora, como é que vai resolver aquele problema? Do conjunto Antônio José Vieira que eu estou falando. E depois veio aquele conjunto ali novo, que foi os contatos ali que fizeram o conjunto. Eu não sei como é que chama lá? Frei Jerônimo? Não, Frei Jerônimo é o outro. Aquele conjunto, Alto da Boa Vista. É, o Alto da Boa Vista, que ali tem uma caneta de um engenheiro que foi aprovado pela prefeitura e receberam o conjunto. Sabe, receberam. É que nem está aquele da Bustafa, mesma coisa. Tem a engenharia que foi liberado a fazer aquilo que estão fazendo. Hoje estão jogando toda a culpa lá. mas não é. Sabe, a culpa tem que ver qual é o engenheiro que liberou e ver qual é a justificativa dele. Estou falando muito bem declarado para todo mundo entender. É assim que tem um jeito de resolver. Porque nós falar que tudo o poder público tem que resolver, joga um caminhão de lixo na rua, é o prefeito que tem que resolver. Joga lá um buraco, é a prefeitura, tudo bem. As coisas que tem adequado para a prefeitura resolver, tem que ser resolvido. A nossa cidade tem coisa seríssima. Aquele conjunto Antônio José Vieira, lá embaixo, era brejo, porque ali encaiava caminhão no meio da rua, que eu, senhor presidente, o senhor sabe disso aí, eu paguei do meu bolso na época para empedrar aquele conjunto lá embaixo, eu paguei do meu bolso, quem deu a pedra foi o pessoal do Prado, a família do Prado, que deu a pedra. Eu arrumei trator de esteira da fazenda, de graça para o município, para cortar, para poder empedrar aquele conjunto. Empedrei todo o conjunto Antônio José Vieira, porque era um barro. Tá? E hoje nós estamos vendo, senhor presidente, os problemas que está dando lá no conjunto. Mas não é um problema da agora, é um problema de engenharia antiga. Quantos anos faz que foi feito aquele conjunto? De 88, por aí assim, 80, deve ser 90 máximo, nem sei direito. Você vê que nós era vereador em 92. Aí foi na época do Chamilete que conseguiu
93.
Aquele conjunto lá, e depois ele largou tudo inacabado, o Pavão foi o prefeito, e abandonou tudo as casas, e não tinha como fazer nada. A única maneira que tinha foi que eu gastei todo o meu subsídio, mais um pouco, dinheiro do sítio que eu tinha vendido, para poder empedrar aquele conjunto lá e arrumar para o povo. Eu fiz isso, e não é mentira não, e vocês sabem que eu fiz. Entendeu? Agora hoje nós temos vários problemas que tem que ser resolvido antes de fazer. Porque depois, agora analisa bem, que coisa gravíssima que o vereador Cício falou agora há pouco. Coisa gravíssima. Água lá do conjunto Milton Félix Pessoa, claramente que não vai dar certo vir água lá para aquele Bustafe ali e para aquele conjunto que já está vindo lá para o Alto da Boa Vista ali. Não vai dar certo, já não está dando certo. Vai ter que fazer um planejamento em cima disso aí. Eu não sei o que vão responder para o vereador Jorge. Tem que ver qual é o engenheiro que pôs a caneta em cima. Nós estamos aí com um projetinho aí. Ah, porque isso aqui é comissão, diz a comissão daquilo. Agora analisa bem, põe a caneta num projeto no qual aonde é várias famílias que vão habitar naquela região. Fica muito difícil mesmo. Tá? Eu fico pensativo que tem que resolver antes. Tem que parar, ver o engenheiro que fez. Ó, vamos fazer assim ou não vai? É galeria, é rede de esgoto, tudo adequadamente. Que hoje está dando problema seríssimo naquela rede de esgoto do Antônio José Vieira. Dando problema seríssimo, porque as casas ficou desliga, foi o que eu falei. Agora o que o pessoal fez? Ladriaram. Aonde que eles vão jogar água? Para a rua não vai. Bomba não tem. Para onde vai jogar? Faz um bueirinho e joga na rede de esgoto. Entendeu o negócio? E daí? Aonde que vai vencer? Aonde que vai vencer? Está muito difícil. Tá? Presidente, mas obrigado pelo espaço. Eu quero cumprimentar o meu parceiro aqui, o Fabiano e o Neto. Está aqui por trás de mim, eu nem vi as direito. Tá? Obrigado, presidente. Obrigado pela atenção e pelo espaço.
Eu só quero responder ao vereador. Vereador Adir, 92, a gente não era vereador. Nós assumimos em 93. Não, então, mas nós assumimos em 93, quem foi o do Pavão. 92, a gestão 92 era o prefeito Chamilete. E, veja bem, eu não tenho nem como responder, porque, na verdade, eu não estudei para engenheiro. O engenheiro da prefeitura, eu sempre falei aqui, que era a mesma coisa de não ter um engenheiro. Porque o engenheiro que tinha na prefeitura, assinava tudo aqui. Nós tivemos vários problemas no município por o engenheiro meter a caneta ali, assinar. Eu não sei se
não sei se ele tinha alguma comissão, assinava tudo e recebia alguma comissão, porque várias coisas, nós temos hoje aí aquele barracão, aquele esqueleto que está lá no Jardim Maria Júlia. O engenheiro meteu a mão lá, e aquilo está na justiça. E veio na época de quem? Veio na época do Dr. Luiz Sato. E está na justiça até hoje. E aqui, o que, que nós, a Câmara pode fazer? E está lá enrolado aquele esqueleto, que tá, não está servindo para nada, e o engenheiro meteu a caneta lá e assinou. Porque você sabe que tem várias obras que vem o dinheiro, mas vem por parte. Vem por etapa. Só se o engenheiro assinar lá, para vir as outras partes, desde que atinge o total de construção. Mas aqui acontecia de tudo. E infelizmente, acontece isso aí, não só em Jataizinho, mas já aconteceu isso em vários municípios. Mas é aquele ditado. É a mesma coisa hoje querer caçar o prefeito de Seu Urbano porque a água lá invadiu várias casas. E a culpa era do engenheiro. A mesma coisa que aconteceu aqui na Câmara. Houve um erro na Câmara aqui do servidor e estão querendo me caçar da presidência. Então, ó, para você ver como é que as coisas é. Um funcionário errou aqui e eu tenho que pagar pelo erro. A mesma coisa hoje. O engenheiro errou lá de liberar, então tem que caçar o prefeito. É a mesma situação. É uns troços que não dá para entender. Mas, infelizmente, Jataizinho precisa entrar no eixo. Acompanhar obras, loteamentos. Hoje, loteamento, você sabe que hoje, se não tiver a infraestrutura pronta, não pode ter loteamento nenhum. A empresa que quiser fazer um loteamento de Jataizinho, hoje é uma lei federal. Você tem que ter a galeria pronta, você tem que ter a rede de esgoto pronta, você tem que ter a energia pronta, você tem que ter o asfalto pronto, você tem que ter o meio-fio pronto. Senão não é liberado, a prefeitura não pode liberar alvará nenhum. E antes não tinha nada disso. Você viu ali, você está ali, eu fui te buscar, cada chuva que dá ali, você tem que jogar pedra de novo. E quem está pagando o pato são os moradores. Agora, lá naquela época, houve um monte de, em época de campanha, porque os donos do terreno deu casa, deu um fruco para um vereador, deu um fruco para outro vereador, deu um fruco para outro vereador, e foi aprovado o projeto com a infraestrutura que não se podia. Aqui já teve outros conjuntos aí, que hoje o Jardim Maria Júlia, na época, tem várias datas hoje que é do município, foi passado para o município. Aí houve uma troca. O município, o dono do terreno não tinha condições de fazer a infraestrutura, mas fez doação de vários terrenos para o município. Até onde está o esqueleto lá da época do Luiz Sato, aonde está a escola Wilson Chamilete, aonde está o centro do idoso, aonde está a Imater, aonde está a escola Wilson Chamilete. É tudo terreno que foi doado para o município, para o município fazer a infraestrutura. E o que, que aconteceu? Quantos anos no... E a briga vem aí, ó. Jardim Maria Júlia, e até hoje não terminou todo o assalto lá. E que era um compromisso de quem? Do município, porque o município recebeu. Recebeu os terrenos em troca. Então, existe aí, está dizendo aí que tem duas ações cobrando o município. Então, para você ver o que, que acontece. Então, eu acho que precisa mudar mesmo. Nós temos, tem cada obra aí, tem cada construção no nosso município, que eu quero ver daqui uns dias. Vocês ficam só olhando. Tem uma construção em frente à rodoviária. Eu quero ver como é que o povo vai entrar na loja. E o município deu a alvará de construção. Eu quero ver se terminar a obra. E pelo jeito já estão mudando a loja. Eu quero ver aquela calçada. Eu quero ver como que o município vai dar um alvará para funcionamento. Porque construiu, já construiu. Eu quero ver uma pessoa de idade, uma pessoa idosa, como é que vai passar naquela calçada lá. Por quê? O município não está nem aí. E aí, quando a gente fala aqui, a gente está errado. Eu sou amigo do dono, sou amigo dos parentes, tudo. Então agora vocês vejam bem. Vocês vejam bem. Olha a construção que foi feita ali. E vocês passem ali na frente e vejam a calçada como é que está. Uma calçada sem padrão. Uma calçada subindo. É a mesma coisa de subir uma montanha. Então veja bem. Como que o município vai dar um alvará para liberar um comércio ali? Porque ali ele vai ser um comércio. Se eu não me engano, parece que já até mudou. Não sei se já está funcionando ou não. Mas é aquilo que eu falo. E aí o pessoal fala, mas a Câmara de Vereador não fiscalizou? Não é nós que temos que fiscalizar. É a prefeitura. E aí nós estamos errados aqui? Então, é uns troços que é difícil. Eu não sei se alguém já passou e viu a calçada ali. Eu quero ver como é que vai funcionar. Ah, mas aí tenho amigo vereador, eu tenho amigo não sei o quê, amigo não sei o quê. Se o prefeito for justo, o prefeito não pode dar um alvará. Daquela maneira, ele tem que arrumar um jeito e seguir o padrão da calçada, o nível da calçada. Chegou ali e mudou. É culpa da prefeitura? Não sei. É culpa do dono? É. Cadê o projeto? Ele não viu que o projeto, a calçada tem que ter padrão? Então, veja bem para vocês verem o problema. E eu tenho certeza, ninguém comentou isso aqui. E eu estava esperando mudar, e pelo jeito mudou. Não sei se já está funcionando. Então, jamais a prefeitura tem que dar um alvará para funcionamento. Aí diz que daí, ah, porque o fulano, que eu sei que... E não é, tem que seguir a lei. Bom, não havendo mais nada no expediente, passamos então o período da ordem do dia e coloco aí o projeto de lei 032, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Regulação Fiscal, REFIS, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataizinho, SAAI, para o exercício fiscal de 2019 e das outras providências. Eu estava dizendo aqui que esse projeto aqui, até conversei com o vereador Laércio, que ele é o presidente dessa comissão, que esse projeto aqui já foi pedido. Está aqui, ó. Dia 1 de novembro de 2019, senhor prefeito, através do presente, venho perante Vossa Excelência comunicar que os membros da Comissão de Justiça e Redação e Finança e Orçamento deliberaram por requerer a seguinte cerca do projeto de lei número 032 de 2019 de autoria que tramita nessa casa. A. As comissões entendem que o projeto se enquadra na categoria renúncia de receita. Sendo assim, há necessidade do projeto ser adequado às exigências do disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Diante de dispositivos conflitantes e ou lacuna, o artigo 8º do inciso 1º com o 4º e o 6º solicitar esclarecimento quanto se há pretensão de que haja com esse projeto a possibilidade de atraso nos pagamentos dos parcelamentos sem a inclusão do REFINS. E caso haja, pretendemos saber também se haverá multa e juros sobre esses atrasos em parcelamento. Comunicamos ainda que será apresentada emenda no artigo 14, visto que o município não dispõe de espécie legislativa citada. Lei complementar. Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos nossos protestos e estima a preço. Presidente Laércio Fernandes Quitério. Quem tem que, eu já falei desde o começo, o projeto quem tem que responder, o projeto que mandou foi o prefeito. Quem respondeu o requerimento para o vereador Laércio foi o diretor do SAAI, Igor Manuel Sabrá, diretor-presidente. Já está errado. Respondeu e não respondeu os questionamentos que foi feito. A Comissão de Justiça e Redação, no dia 8/11, deu parecer que, dessa forma, verificadas as condições que cabe a essa comissão analisar, somos pela aprovação. Emenda, fizeram a emenda, justificativa. Dessa forma, verificadas as condições, cabe a essa analisar, somos pela aprovação. Vista ao projeto, considerando o pedido de vista apresentado pelo vereador Jorge Pereira e aprovado pelo plenário da casa nos termos do regimento, abra-se vista ao vereador Jorge no prazo de 3 dias, após voto concluído. Dia 11 de novembro, através do presente, venho perante Vossa Excelência comunicar que os membros da Comissão de Justiça e Redação deliberaram, após o debate em sessão ordinária, que o projeto de lei 032/2019 deve ser adequado às exigências listadas no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, renúncia de receita ou apresentar parecer jurídico, no caso das posições divergentes, atenciosamente, Laércio Fernandes Quitério. Mesma coisa, foi respondido o pedido aqui do Laércio, pelo presidente novamente, Ivo Sabará. Excelentíssimo senhor Laércio, presidente da Comissão de Justiça e Redação, em atenção às solicitações requeridas do ofício 03/2019, protocolar junto à Prefeitura Municipal de Jataizinho, posteriormente encaminhado para essa autarquia, acerca do projeto de lei 030, que institui os programas Refim, junto ao SAI, segue em anexo parecer jurídico sobre o assunto, sendo que no momento. Veja bem, não tem parecer do SAI. Tem um parecer jurídico aqui. Excelentíssimo senhor Laércio Quitério, presidente da Comissão de Finanças e Redação. Projeto de lei 032, refins, parecer jurídico. Trata-se de ofício 03 de 2019, encaminhado pela Comissão de Justiça e Redação, na qual solicito parecer jurídico do projeto de lei, que trata do refim. Haja visto que o questionamento acerca de se tratar ou não, renúncia de receita. Passo as considerações. Tem um parecer aqui, dia 18 de novembro, que é da Maria Fernandes. Maria Fernandes é lá do SAI? Jurídica do SAI. Então, veja bem, o projeto de lei protocolado já recebeu parecer favorável e tal, tal, tal. E está dizendo aqui que é renúncia de receita. O próprio parecer. O próprio parecer aqui está dizendo que há renúncia de receita. Então, eu só quero avisar para depois não dizer que essa presidência aqui quer prejudicar o prefeito, quer prejudicar vereadores. Do SAI. Está aqui, ó.
O presidente, então, pode falar?
Pode falar, está em discussão. Eu já comuniquei o que eu tinha que falar e eu vou colocar em discussão em votação.
Eu quero só que os senhores vereadores entendam, e tem vereadores aqui muito inteligentes, vereadores que sempre acompanham todos os fatos que acontecem em nosso município. O SAAI tem várias contas inativas, que está fora do que não recebe, e não é pouco. Agora, se está entrando com um projeto para refinanciamento, para arrecadar dinheiro, eu faço uma pergunta para os senhores vereadores, onde é que está a renúncia de receita? Se por um acaso, está fazendo o projeto para negociar, para receber dinheiro, não existe renúncia de receita. Agora vem falar em juros, correção monetária, você vai dizer, a pessoa não está pagando o que deve. Agora não está pagando o que deve. Nós, esses dias passados, está falando negócio de água, eu vou falar o negócio de água. Nós botemos aqui num projeto que fomos criticados e todo mundo se pega nisso, por causa de R$14 por mês. Eu provo porque na minha casa vem. R$14 por mês do lixo. 14 dá 40, não dá 50 centavos por dia. Agora, quem está devendo, o SAAI tem o projeto que é para receber. Por quê? Porque não pode fazer uma execução fiscal. Na água não pode. Não existe essa lei para fazer. Mandar para o... Lá para o juizado, para o Poder Judiciário, para executar água. É, mas se puder votar, se puder mandar, agora analisa bem, uma água de R$200, vamos citar assim, R$150, vai, se for executar, só para tirar do fórum de povo vai R$400, ou mais, entendeu? Então, eu não acredito, senhores vereadores, que pode a intenção do projeto, tudo que caracteriza o projeto, que tem renúncia e receita. É por causa do juro? Mas queria tirar juro de quem, sendo que de quem não está nem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar nada. O pessoal não tem 50 centavos por dia. Estão reclamando do lixo. Isso não é causa para reclamar do lixo. Porque 50 centavos por dia, ninguém pega nem de troco mais. Pode ser pobre, já que for. Ninguém pega de troco. Ainda mais depois que a carne foi para 35 conto o quilo, agora o cara não quer nem saber de 50 centavos para troco. Entendeu? Agora, não. Para jogar em cima dos vereadores, para criar causa com os vereadores, vários ficam infernando e fazendo aquela puta daquela confusão, que eu sou um cara que tenho uma dignidade de uma maneira. Eu não faço inferno em rede de social de maneira nenhuma. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Cada um assume a sua responsabilidade. Entendeu, tá negócio? Eu assumi a responsabilidade que eu assinei. Assinei porque eu achei que deveria ter assinado aquele projeto. E como nesse projeto, eu falo francamente para o senhor vereador, eu voto tranquilo, porque eu tenho certeza que não é renúncia de receita. Porque aonde que vai explicar uma renúncia de receita sem que está negociando para receber? A pessoa tem direito de ir lá e falar, ó, vocês podem incluir no meu talão de água, eu devo R$200. Vamos jogar aqui 5 vezes R$200. Ou mais, vamos jogar 10 vezes R$200, vai dar vintão. Vintão. Vai dar 60 centavos por dia. Um pouco mais do que a taxa de lixo. Mas vai negociar e não vai ser renúncia de receita. A renúncia de receita, eu nunca vi se está negociando para poder arrecadar dinheiro, é renúncia de receita. Então vamos deixar do jeito que está, aí não é renúncia de receita. Aí tem que ser denunciado porque não fizeram o projeto para receber o dinheiro. É difícil, é complicado. Senhores vereadores, eu falo francamente, eu não quero opinar no voto de ninguém. Eu já votei uma vez favorável, eu estava na presidência, foi eu que pus a primeira votação, sabe? Não votei porque eu ainda perguntei para o diretor se votava,
Ele falou que não votava. Mas eu voto tranquilo. Tá? Eu, a minha opinião, que eu falo para os senhores vereadores, são essas, declaradamente, sem envolvimento com o voto de ninguém. Tá? E eu garanto que não é renúncia de receita. Como é que vai explicar? Ah, não, eu juro, tem equação monetária. Pô, a pessoa não está pagando nem o que deve, porque não tem dinheiro, vai pagar juros e equação monetária em cima de água que gastou há tanto tempo atrás? Nunca vai receber mais. Entendeu? Essa é a verdade. Mas tá bom.
Uma palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria. Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que se encontram aqui presentes. Bom, senhor presidente, eu votei favorável a primeira vez nesse projeto, mas hoje eu vou votar contrário, porque me chamou a atenção essa questão do parecer do jurídico do SAAI. Eu tive alguns problemas aqui, como disse o presidente, a questão de falta, por algumas situações que eu não tive culpa, mas tive que responder. De algum tempo para cá, a Câmara ela tem respondido por crimes de improbidade quando votam contra a lei. Quando nós falamos em refis, nós já votamos várias vezes refis aqui. Porém, os refis que eu votei aqui foram todos refis que vieram completos. O refis é quando você dá o direito à pessoa de refinanciar o seu débito, ela tem, sim, eu passei desapercebido nisso, tem que ter caráter de parcelamento com taxas mínimas, mas tem que ter. Se nós votarmos aqui hoje, esse projeto, ele for sancionado sem as taxas de juro, nós vamos estar validando a renúncia de receita, sim. Eu entendo tecnicamente com a lei de responsabilidade fiscal que todo parcelamento de refis ele tem que ter a progressão, sim. Porque você tira o juro, por exemplo, está tendo refis essa semana ali do IPTU. Não está tendo? Você tira o juro, porém você tira uma parcela do juro, mas ali está embutida uma parte que não pode tirar. Do jeito que está, eu vejo com muito cuidado, porque eu sei realmente que a população tem sim o direito ao parcelamento. Porém, eu não vou colocar o meu voto em questão que pode ser judicializado amanhã. Porque como que eu, como vereador, aqui eu estou falando a parte técnica, mas o meu voto é político. Né? Eu não teria nem que entender disso para votar nisso. Eu podia chegar aqui e votar a primeira vez, igual eu passei desapercebido e eu votei favorável a primeira vez. Mas como que eu hoje, sabendo que tem um parecer do SAAI, que é da procuradora do SAAI, falando que é renúncia de receita, eu como vereador, a pessoa que cozinha as leis do município, eu vou chegar aqui e vou fazer uma lei ilegal, conforme diz um funcionário de carreira do SAAI. Então fica uma situação difícil, senhores vereadores, que a situação nossa hoje do município, acontece alguns fatos como esse, que acabam caindo nessa casa aqui e com uma forma de que nós temos que validar o errado. Como que nós vamos fazer um refis hoje se ele não tem as taxas progressivas? Porque se você faz um parcelamento, você faz um refinanciamento, tem que ter uma correção. Porque se não tiver essa correção, esse projeto é irregular. Aí o que está acontecendo? Os vereadores de Ataizinho estão fazendo, estão aprovando a renúncia de receita. Então, o meu voto hoje, é um voto técnico, é um voto técnico de responsabilidade com a lei de 101. Porque não adianta que nenhum vereador querer debater comigo a parte técnica, que a parte técnica desse projeto é errada. E desafio qualquer vereador aqui a falar que está certo. Porque a parte técnica, a parte constitucional está errada. A parte constitucional está errada. E uma advogada concursada, ela não ia colocar um parecer num projeto do SAI falando que está com renúncia de receita se não tivesse. Nós aqui podemos até, como o nosso cargo é eletivo, nós podemos até representar as nossas posições políticas. Podemos até votar errado aqui e aprovar esse projeto, como muitos já foram aprovados aqui certos e errados. Fazer virar lei municipal. Mas eu não vou arriscar amanhã, eu mesmo votar esse projeto favorável, amanhã qualquer um dos vereadores pegar esse projeto, levar embaixo do braço na promotoria, me denunciar e eu ter que pagar igual eu paguei asfalto esses dias. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque as minhas águas estão pagas em dia. As minhas águas estão pagas em dia. Eu nunca fiz um refis lá no SAI. E sei que o SAI tem outras formas de execução. Pode sim executar água de quem não paga. Mas não faz por quê? Porque não tem um corpo técnico, talvez, igual a prefeitura tem. Porque a prefeitura executa o IPTU de R$200. Ela não executa? Executa, porque tem gente que vem falar com a gente. O IPTU R$200 tem que pagar não sei quanto lá no fórum, então executa. Tem as formas legais para exigir o pagamento. Agora, o que eu não posso é eu pegar e votar uma coisa contra os meus princípios que eu defendo hoje. Mas eu entendo o voto dos vereadores, assim como eu votei na intenção, achando que era bom semana passada, eu não sabia desse parecer técnico, e hoje eu tenho que ir de encontro com a capacidade técnica da advogada do SAI, que ela está preparada para tecer um parecer técnico, dizendo que uma vez aprovado isso, nós vamos ter uma responsabilização de renúncia de receita. Essa é a minha posição hoje.
Vou passar a palavra ao vereador. Eu só quero dizer o seguinte. Eu, como munícipe também, eu já transei água ali. E não é porque eu tive que pagar juro, correção. Então, até fica um negócio para aqueles que pagam em dia, ou aqueles que já atrasou o talão, tem que pagar juro, porque você paga o seu talão normal, no outro mês já vem o talão que você atrasou e paga juro e correção. Não, eu não quero, vereador Nadir, aqui bagunçar, atrapalhar, dizer que eu quero atrapalhar, não. Eu quis dizer o que é correto. E outra, eu não posso pular por cima de uma lei de responsabilidade. Quem disse que não pode ter renúncia de receita é a lei de responsabilidade fiscal. E não fui eu que fiz, é uma lei federal. Então, eu simplesmente fiz o papel de comunicar aqui a todos os vereadores e outra. E é aquilo, com a Vossa Excelência. Cada um tem seu direito de votar, cada um pensa da maneira que quer. Eu fiz o meu papel de falar. Agora, o vereador, cada um, eu tanto é que eu pus, pela segunda votação, discussão, eu pus no plenário. Cada um tem o direito de discutir. Então eu quero passar a palavra para o vereador Adir, que queria falar primeiro, Laércio.
Eu vou falar. O problema é o seguinte. Nós tivemos o mesmo problema aqui, eu já falei, com o problema da taxa de lixo. Um projeto que é federal aqui, e tem vereadores aqui, que eu não quero falar nós, não quero falar nada, não quero discussão. Que nas nossas costas depois, que é muito fácil chegar a falar o voto contrário, e depois comentar. Eu, ó, fulano, ciclano, ciclano, põe a fotografia e solta. Foi que foi o titular da taxa de lixos. Eu vou falar uma vez, 40 centavos por mês.
Eu quero saber,
nas minhas ideias aqui, que eu não tenho nada a ver com o vereador nenhum. Estou falando a minha ideia. Se será amanhã que vai estar no Facebook... Vereador falando, vereador já atrapalhou o refinanciamento de água. Eu quero saber se amanhã vai estar no Facebook. Sabe por quê? Porque tudo que faz aqui é no Facebook que vai rebater. Tá? Que o povo vai saber que pessoa que tem que pagar R$200, ele poderia ter 10 parcelas para pagar R$20 por mês. Porque eu vou citar,
Eu sei que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser cumprida e tem que... mas analisa bem como que são. A lei de responsabilidade fiscal seria para poder público. Claro que o poder público seria a prefeitura, seria SAI, seria o Estado, seria a maneira. Mas o próprio Banco do Brasil, ele tem uma dívida para receber? O que que ele faz? Ele tira todos os juros, toda a correção monetária e parcela a dívida para poder receber ainda. Será que é só nós agora aqui que tem que crucificar o próprio pessoas que precisa da água, que não pode ser cortado? Não, nós não vamos votar no refinanciamento e deixa para lá. É muito fácil falar essas coisas. Agora, quando tem a publicação no geral, aí que é o problema. Eu, na minha opinião, quando tem refinanciamento, é uma negociação. Não está falando não está falando em renúncia de receita. Não está falando em renúncia de receita. Está falando em negociação que vai fazer. Por quê? Se pode cobrar, que nem o doutor José Augusto falou ali, que poderia cobrar, pode cobrar judicialmente. Eu não acredito que o Ministério Público aceite. Eu não acredito. Porque uma pessoa está com a água cortada na casa, se for lá e provar que tem criança que precisa da água, eles mandam ligar a água. Eles mandam ligar. Todo mundo sabe disso, que a água é vida. A água não é brincadeira, não. A água é vida. Nós precisamos de água aqui, ó. Nós estamos aqui agora. E cadê a eu estou precisando de água aqui no copo d'água, aqui, ó. Entendeu? Agora nós não podemos fazer um refinanciamento para pagar, porque os vereadores, os próprios vereadores, chegaram e falaram: ah, eu não vou assinar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, deixa para lá isso aí. Isso aí chama-se jogar a responsabilidade para o outro. Estou dizendo nós, vereadores, estou dizendo eu, estou dizendo qualquer vereador assim que tiver a intenção dele. E respeito também a intenção de qualquer vereador de reprovar. Eu, mais uma vez, vou falar. Eu não votei a outra vez favorável, porque eu estava na presidência e o diretor falou que não precisava de mim. Que não precisava do presidente votar. Mas eu, tranquilamente, eu voto favorável mesmo, sem nenhuma dúvida, porque eu sei que eu não estou prejudicando ninguém, não tem renúncia nenhuma de receita e o SAI vai arrecadar ainda.
Com a palavra, o vereador Laércio Fernandes Quitéria.
Senhor presidente, como eu sou presidente da comissão e como veio, como eu pedi, fiz esse pedido aí e a assessoria jurídica da SAI deu esse parecer dizendo que é renúncia de receita, eu vou pedir vista desse projeto para que nós tenhamos mais informações, pedindo mais informações. Então eu peço vista do projeto.
Essa presidência vai colocar em votação. Os vereadores favoráveis ao pedido do vereador Laércio Fernandes Guitério, pedido de vista, permanece constante, o contrário se manifesta.
Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente, eu vou votar contra a vista.
Aprovado por 7-1. Então fica pedido de vista do vereador Laércio Fernandes Guitério. Coloca em discussão o substitutivo número 01 do projeto de lei 34, de autoria da Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social, que torna obrigatória capacitação em primeiros socorros de professores, funcionários de estabelecimento de ensino, de recreação infantil e motorista de transporte escolar. Em discussão. Com a palavra, o vereador Anacleto.
Boa noite, presidente, a todos os nobres pares aqui e a todos os munícipes presentes. Eu gostaria de pedir novamente, agora em segunda votação e discussão, né, a esse projeto que foi de minha autoria, claro, teve substitutivo aqui, o apoio a esse projeto que foi de minha autoria, que tornou obrigatória a capacitação em primeiros socorros de professores, funcionários de estabelecimento de ensino, de recreação infantil e os motoristas de transporte escolar. Comentava eu na sessão passada a importância, tá, de ter ali 30% dos funcionários de cada escola essa capacitação em primeiros socorros. Tá? Baseado na lei federal, tá? Um episódio aconteceu na cidade de Campinas, onde um garotinho, já havia dito aqui semana passada, de 10 anos, estava comendo lanche e se engasgou com a salsicha e, infelizmente, não tinha ninguém capacitado para fazer os primeiros socorros, o vereador Marcos. Tendo aí, talvez, uma pessoa para dar os primeiros socorros até a chegada da avançada do médico, né, poderia salvar esse garotinho. E aqui, mesmo em Londrina, a gente já teve vários casos, inclusive ontem, só não me recordo agora qual localidade, qual cidade que foi, uma criança engasgou com leite materno. Tá? Então eu quero pedir o apoio aqui de todos os nobres pares, já foi em primeira votação, aprovado, e eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares novamente aqui da casa. Obrigado.
Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Contrário, que se manifesta. Aprovado por 7-1. Coloque em discussão o projeto de lei 035 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a municipalização do trecho urbano da rodovia estadual da PR-443. Em discussão, em primeira discussão, não, segunda discussão, está em discussão o projeto. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifesta. Aprovado por 8-0. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 036 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, no exercício 2019, e das outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Desde que inscrito, solicito do segundo secretário, se isso é parecido, se há vereador inscrito.
Passa a palavra ao vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, só queria usar a palavra rapidamente, deixar claro aqui que, mais uma vez, eu acho que que a democracia é isso mesmo, o voto político, ele nem sempre a gente tem que dar a importância necessária para que tenha discussão, desde que dentro das razões de direito e as razões... E as razões de que não venham interpelar e atravessar as leis vigentes do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Como eu disse já na semana passada, hoje foi aprovado um projeto aqui que vai para a sanção do prefeito municipal, onde eu votei contra. Até disse para o vereador que foi autor do projeto, um projeto muito importante, que é a questão de primeiros socorros. Só que, como eu sempre digo,
nossa Câmara aqui hoje, os problemas estão vindo para cá e nós estamos discorrendo com problemas aqui que não são de nossa função, né? Nós acabamos criando debates aqui entre vereadores, discussões desnecessárias, onde os vereadores, às vezes, passam desapercebidos ou não querem aprender o que estão votando, votam, às vezes, por empolgação política, e que muitas vezes vai dar problemas lá no futuro para o próprio prefeito, né? Como eu disse aqui, hoje nós, você vê, nós acabamos de votar um projeto aqui, onde nós autorizamos professores serem, entre aspas, obrigados a ter um curso de primeiros socorros, e que vai ser feito em forma de voluntariado, que não pode. Eu disse semana passada, repito aqui, nós temos aqui o dono de uma empresa de curso, sabe que não pode. Mas os vereadores, esse tipo de coisa, vem para o plenário e nós temos que acabar discutindo aqui. E muitas vezes, quando você vota contrário, fica parecendo que você está votando contra o vereador. Eu quero deixar bem claro aqui que não é isso. Eu estou tendo uma postura aqui de sempre orientar quem me procura, quem pede orientação. Não tenho que orientar ninguém, porque todo mundo aqui é inteligente o suficiente, seja por mandatos eletivos ou seja até pela vivência de vida. Cada um tem a sua inteligência intelectual aqui. Não estou aqui para discutir isso e não estou aqui para dar nota para ninguém. Agora, eu só acho que daqui para frente, eu acho que nós temos que parar um pouco de brincar de ser vereador e nós começar a legislar com mais seriedade aqui dentro. Porque, olha para vocês verem hoje. Hoje eu achei bacana do presidente da comissão, do vereador Laércio, impedir a retirada de pauta desse projeto. Porque como que ia ficar um grupo que a maioria faz parte, se vai para votação esse projeto, com certeza é um projeto que seria aprovado, um projeto que talvez ia dar problema para o próprio prefeito amanhã. Então a gente tem que começar a cozinhar esses projetos antes de vir para discussão aqui. Porque depois vira essa polemização, aí tem vereador que fica falando aqui que a lei federal tem que deixar de lado, porque nós temos que dar o parcelamento. Não, eu fico muito à vontade se amanhã alguém colocar no Facebook que eu votei contra esse refis. Do jeito que está, eu não votaria. Votei favorável a primeira vez, mas nós temos que fazer uma coisa correta. Quantas vezes nós votamos projeto de refis aqui de IPTU? Foram vários anos aqui, eu, Laércio, Jorginho, Maurílio, que temos mais mandatos aqui. Mas o projeto tem que vir tecnicamente correto. Então, eu sempre falo, porque nós estamos vivenciando um momento aqui, como eu disse do projeto do primeiro socorro, não adianta fazer projeto aqui por fazer. Eu fiz um projeto aqui de rua, mão única ali, na rua de cima da praça, na rua de baixo da praça, projeto que foi sancionado pelo ex-prefeito municipal, nunca foi colocado em prática. Vereador, vou citar o nome do vereador Tizil, fez um projeto aqui para tirar os carros da rua, e é uma polêmica danada. Então não adianta a gente ficar fazendo projeto aqui para falar que tem projeto como vereador. Porque se eu for colocar os quatro mandatos que eu tenho aqui, eu tenho muitos projetos, só que a maioria dele, qual que a sociedade absorveu como bom? Agora, Eu tenho que alertar os vereadores que estão chegando aqui agora, que estão com aquela vontade de apresentar projetos. Por quê? Por exemplo, se esse projeto amanhã, que foi igual hoje aqui, que foi aprovado, ele fosse... Eu quero, não torço contra, eu não torço nem contra o Brasil, se bem que não precisa torcer contra o Brasil. Porque esse presidente já levou o Brasil para o buraco. Mas eu não torço contra. Eu tenho dó de quem votou favorável e está vendo a penalização. Que pensou que ia ter um 38 na cinta e não consegue comprar um quilo de carne a R$38. Isso eu tenho dó. Isso eu tenho dó dessas pessoas. Da miséria que está aumentando. Isso eu tenho dó. Agora, nós aqui, em Jataizinho, às vezes a gente conversa, igual eu conversei bastante com o vereador Tizil essa semana, a gente tenta falar para que essa politização nas leis não comece aqui. Porque a gente vai começar a politizar projetos aqui dentro, que amanhã ou depois vai dar um desgaste para o próprio vereador que fez a lei. Porque eu torço que amanhã o prefeito municipal, ele consiga mesmo, de coração, fazer essa lei funcionar. Do ponto de socorro, do socorro emergencial. Mas é difícil. É difícil porque um voluntário não pode fazer esse curso. Porque amanhã, se um voluntário for dar um curso de primeiro socorro, uma empresa vem aqui e aciona o município ao Ministério Público. Então, não adianta hoje a gente tentar esconder que muitas vezes nós vamos pela empolgação dos projetos e às vezes a gente acaba se decepcionando lá na frente. Porque são projetos que não saem do papel. A gente costuma dizer no meio jurídico que são projetos que não vingam, projetos que caem em desuso. Por quê? Porque eu, quando eu vejo minha ficha na Câmara Municipal de Ataizinho em 4 mandatos, eu percebo o tanto de projeto que a gente fez e os projetos que não a gente acaba ficando até frustrado, até uma depressão na gente quando a gente vê o tanto que a gente quis fazer e não foi absorvido. Por quê? Porque, infelizmente, nosso município é um município carente, às vezes não tem condição de dar prioridade a isso e a gente acaba se desgastando porque a gente quer fazer, mas não consegue fazer. Infelizmente, o vereador tem esse potencial negativo, que você muitas vezes quer fazer, mas não consegue fazer. O que é que você... Às vezes você quer fazer um projeto aqui para fazer um quebra-mola, você não consegue fazer. Não adianta você querer. Quantas vezes aqui nós tivemos que pedir de quebra-mola aqui, que foi negado pelo prefeito, porque não tinha R$400 para fazer um quebra-mola. Eu mesmo, quantas quebra-mola eu pedi aqui em frente de igreja, frente de escola, até o vereador me lembrou essa semana... Né? Foi negado, porque tem projeto aprovado, passarela, nós todos aprovamos. Não foi bonito aqui? Vereador Alex aprovar, com mais vereadores que assinaram, deram apoio, foi voto maciço, mas cadê as passarelas?
Vereador Alex, tem um minuto.
Se o município não tem condição, como que a gente vai fazer? Então, infelizmente, hoje a Câmara, não só de Jataizinho, mas de todo o Brasil, nós estamos muito limitados, os vereadores são muito limitados ao querer e fazer. Então, muitas vezes a gente quer, mas a gente não pode fazer. Eu quero agradecer o espaço e parabenizar os vereadores pelo respeito que teve na sessão hoje.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Dizer que o vereador Laércio... para que peça essa informação ao departamento jurídico da prefeitura, para que ele possa estar respondendo com relação essa renúncia ou não, tá, do SAAI, para que faça, para que possa ser votado aí o quanto antes esse projeto, tá, para que nós sabemos da inadimplência ali no sistema de água é grande, para que possa ser feito da maneira melhor possível. O vereador Cícero também comentou com relação àquela situação ali no Antônio José Vieira. Tá, realmente, vereador, na mandato passado existia uma situação que poderia sim vir mais casa para Jataizinho, mas teria que ser feito ali um muro de arrimo. E na época o prefeito entendeu que era inviável fazer esse muro. E quando o vereador cita da falta desse muro, vereador, realmente afeta ali as famílias. Mas ali, bem próximo ao loteamento, uma família bem próxima ali, mesmo não tem nada a ver com o muro, as famílias são afetadas ali diretamente. Tá, nós temos ali o Drinos, a dona Dolores, que mora mais para baixo ali. Tem ali na esquina duas, três famílias onde as águas invadem também as casas deles. São as famílias que são mais afetadas, são aquele pessoal que está bem próximo ali ao loteamento. Então, infelizmente, isso tem acontecido, mas o vereador muito bem lembrou que, na oportunidade, no mandato passado, isso aconteceu e o município, na época, deixou de aceitar, de repente, mais casas, porque achou inviável fazer esse muro de arrimo. Então fica aqui essa cobrança nossa, da gente aqui também. É, eu queria neste momento dizer, tá, o nobre vereador Adir, ele deixou aqui o espaço da Câmara aqui, é, que no dia 6 de novembro, no dia 2 de novembro, o vereador Adir, ele marcou uma sessão aqui para casa, tá, cerca da situação onde seis vereadores assinou um documento pedindo abertura para que fosse lida a destituição do presidente da casa. A sessão não teve como acontecer aqui no plenário da Câmara, e essa sessão foi levada até o SAAI no dia 12, e na reunião, na 37ª sessão ordinária, o presidente, por seus motivos, não compareceu aqui à casa, na 38ª também. Nós tentamos, de algumas maneiras, notificá-lo. É, fizemos a notificação via edital aqui no mural da casa, usamos aí os meios de notificá-lo através onde a prefeitura faz as suas publicações. Hoje o presidente está aqui na casa, eu queria notificá-lo pessoalmente, essa presidência da casa. É, não pedi para fazer parte dessa comissão, tá? Nunca quis fazer parte de comissão nenhuma, tá? Mas existiu um sorteio no qual eu fui sorteado, o vereador Emerson foi sorteado, o vereador Tizil foi sorteado, e eu, como fui votado para ser o presidente da comissão, queria pegar aqui um recebido do senhor presidente da casa, o vereador Maurílio, está aqui. O vereador pode se recusar ou não a assinar essa notificação, mas fica aqui na condição de presidente desta comissão. Estou tentando notificar o senhor presidente, ele já foi presidente de comissão também, que teve que correr atrás de notificar um ou outro vereador. Infelizmente, como eu disse, eu fui, pelo sorteio, sorteado para fazer parte desta comissão, e estou aqui tentando notificar o vereador Maurílio no dia de hoje, na 39ª sessão ordinária dessa Casa de Lei. Aí fica a critério do vereador assinar o recebido ou não. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje.
Passo a palavra ao vereador Marquinhos Batera. Tem um prazo de 7 minutos. Bom, presidente, boa noite a todos novamente. Gostaria de ser breve aqui. Gostaria que a fala minha, na primeira fala, gostaria que fosse colocada na íntegra, na ata, tá, diretor e presidente. E também gostaria de estar aqui cobrando o nosso secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, que está dando uma atenção aí aos nossos munícipes, ao município. Gostaria que ele visse com carinho. Eu acredito que o vereador Tizil já cobrou aqui, mas eu fiz indicação também reforçando, a respeito daquele ponto de ônibus, vereador Tizil, em frente ao bairro do Adriano. Sexta-feira eu passei ali de manhã, e foi naquele período que estava chovendo. Você vê o sofrimento daquele povo ali, entrando ali na circular, tudo molhado, porque não tem um abrigo adequado. E ali é de conhecimento de todos que tinha um ponto ali. Até eu acho que o vereador Tizil, se eu não me engano, eu peguei uma fala dele falando com o Claudinei a respeito de vários pontos na cidade. E se eu não me engano, eu ouvi falando que ele está fazendo a licitação
para que seja colocado vários pontos, né, vereador Tizil? De maneira que seja tudo ali padronizado. Mas eu gostaria que ele olhasse com carinho, e acredito que se ele estiver ouvindo, ou amanhã ele vai pegar essa indicação na mão, ele vai tentar ali providenciar ali o mais rápido possível, porque ele também acompanha ali o sofrimento do pessoal, e não é justo a pessoa sair cedo de casa para trabalhar e chegar ali num ponto, e acontece ali de esperar ali 10, 15 minutos, aí vem uma chuva de surpresa ali e molha todo mundo. E não tem como a pessoa voltar em casa e trocar de roupa. Então, eu presenciei, realmente, fiquei comovido ali com aquele pessoal, que não é de hoje que aquele ponto foi retirado dali e o pessoal vem sofrendo. Então, eu gostaria de que amanhã essa indicação chegasse até o secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, e que o vereador Tizil, não só nós, mas todos os vereadores, cobrasse aí para que seja feito aquele ponto ali o mais rápido possível. Porque é o único que não tem um abrigo ali por perto, que os outros também têm dificuldade, né, Tizil? Só que tem um abrigo para a pessoa correr, e ali não tem como. Entendeu? Então eu gostaria que amanhã o Claudinei olhasse com carinho e fizesse aí o mais rápido possível. Então, presidente, essas são minhas palavras. E passo a palavra ao vereador Marquinhos Batera.
Boa noite a todos novamente. Boa noite ao meu sogro, que teve que se ausentar um pouquinho. Geni, obrigado por vir hoje de novo, sempre estar presente aqui. Sidney, muito obrigado pelo presente. Vai ser muito útil estar isso aqui. Muito obrigado mesmo. E... Posso falar? Referente, Vossa Excelência. Vossa Excelência.
Presidente, pela ordem, vamos dar sequência na sessão, presidente.
Referente à cobrança que eu fiz uma indicação na semana passada, sessão passada, referente à roçagem do campinho do conjunto Stephanie Fernandes, que está bem alto lá, fiz uma indicação. Não sei se por devido à correria, tá, por devido da chuva também, teve outros problemas e tal. E que nem o nobre pai, o vereador Alex Faria, comentou referente a projetos de lei. Eu gostaria que Vossa Excelência indicasse indico essa mesa, Vossa Excelência, referente ao projeto. Indico a mesa, seja enviado um ofício ao prefeito para que determine aos departamentos competentes que seja avaliada a possibilidade de se fazer uma licitação. Uma licitação. Concurso ou ainda se estabeleça outra forma de relação jurídica que resulte na prestação de serviços educacionais e esses grupos de indivíduos supracitados e seja formulado planejamento de educação musical em contraturno escolar com o objetivo de unir conteúdos de educação musical, temas transversais e cultivo de princípios de respeito aos bens públicos, à prosperidade privada, propriedade privada, ao trabalho e seus símbolos municipais. Essa indicação aqui, Vossa Excelência. Vossa Excelência. Gostaria que Vossa Excelência indicasse ao prefeito. Esse aqui é referente a um curso de musical que eu dei uma investigada assim quando assumi a vereança aqui nessa casa, que tem muitos instrumentos parados lá na Casa de Cultura. E gostaria que Vossa Excelência indicasse essa indicação para o prefeito, para ele ver se está dentro do orçamento cabível isso da cidade. São essas minhas palavras, Vossa Excelência.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marcelli.
Bom,
O vereador Jorge, presidente da comissão, eu até gostaria de mostrar para os novos vereadores que ficaram aqui até presente. Eu vou ler e quero fazer questão de que cada vereador olhe e venha aqui para depois não dizer que eu falsifiquei. Notificação da comissão especial. Notificação da comissão especial. Eu, Jorge Santos Pereira, na condição de presidente da comissão especial criada na data dia 12 de novembro de 2019, reunião extraordinária realizada na sala Reunião SAI, localizada na rua Piquiri, 500, venho através desse notificar o excelentíssimo vereador Maurílio Marpara, que no prazo de 15 dias realize sua defesa escrita que versa sobre o pedido de destituição que tramita nessa casa de vereador. Vale salientar que o vereador acima citado não compareceu na sexta reunião extraordinária. Segue em anexo cópia do processo para que o mesmo tenha ciência dos fatos para sua defesa. Primeiro, que eu não fui notificado. Segundo, que essa reunião não tem pedido aqui para dizer que não foi deixado fazer. Essa reunião eu baixei uma portaria. E o vereador teria que fazer outro pedido aqui e não fez. Ele resolveu fazer lá no SAI. Só pra... Olha para vocês verem. Não sei se você percebeu isso aqui. Aqui é um pedido. Ele juntou o processo que já está lá na justiça. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui está dizendo que o presidente, que muito respeitosamente, subscreve. Aqui está dizendo que trata de mandado de segurança impetrado por Adir. Já está diferente. Aqui tem uma, duas, três, quatro folhas assinadas pelo Adir. Tem que ser a mesma coisa. Quando você assina uma intimação, você tem que conferir as coisas. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aqui? Olha, então, meus caros, ó, para vocês verem o que que acontece. Acabei de dizer para o vereador Adir. Acabei de dizer para o vereador Adir Leite aqui. Aqui, estão querendo me penalizar aqui um erro ali dentro, um servidor formal, que já foi resolvido 3 dias e que, na verdade, eu não tenho culpa nenhuma. Se fosse assim, o servidor público que bateu a ambulância cheia de cerveja lá, o prefeito tinha que ser cassado. Então é culpa do prefeito um servidor ir lá e andar com a ambulância cheia de cerveja? Ah, tem que parar com esse negócio. Então, estão querendo. É a mesma coisa hoje. Projeto que foi retirado pelo vereador Laércio. O vereador Adir, como assumiu aqui, não pude estar presente na sessão. Ele tem que ler o projeto, explicar o que que é correto, o que que não é. E acaba dando essa discussão. Eu fiz meu papel de presidente aqui. E disse que esse projeto está completamente errado. Então, eu sei que o vereador Adir achou ruim com o vereador Laércio, mas o vereador Adir tem que respeitar todos os vereadores aqui. Cada um tem sua opinião. O vereador Laércio fez a coisa correta. Ele é o presidente de uma comissão. E quem responde é o presidente depois. Então tem que, sabe, o vereador Adir tem que parar com isso aí. O vereador Jorge está dizendo que não conseguiu me encontrar para me intimar. Eu tenho moradia fixa. Ele conviveu na minha casa, ele comeu, ele almoçava, ele jantava, mais de 4 anos na minha casa, sabe onde eu moro, ele sabe onde é meu emprego, lá em Biporã, eu estou desde 2003, que inclusive a prefeitura já mandou me intimar lá no meu escritório. Ele sabe onde é meu ponto de referência, onde eu tenho parado aqui, que é todo dia cedo no posto de combustível ali. Todo mundo sabe que a partir das 7 horas da manhã eu estou ali, que eu estou todo dia no antigo bar do Tatu, e vem discursar aqui e dizer que não me encontrou. E aí, segunda-feira passada, eu acabei de chegar de Londrina, vim aqui na cama, deixei meu carro aí, saí com o camarão, e chamaram a polícia aqui. Chamaram a polícia aqui para me intimar. Porque disse que eu estava escondido aqui dentro da câmara. Eu simplesmente larguei meu carro aqui na frente da cama e saí com o camarão. Então, eu não fugi de intimar, eu não sou bandido, eu não sou ladrão como ele. Vereador Jorge, eu provo, eu chamo ele de ladrão de diária. Sabe por quê? Porque ele roubou diária. E o inquérito está lá. Já está instaurado, já bloquearam os bens dele. E eu falo que ele é ladrão. Ação civil pública. Ele vai ter que devolver as diárias. Então eu posso falar. E ele sabe onde eu... Vem dizer que não me encontrou. Ele não foi um dia na minha casa. Eu moro lá na rua Maçã Minóia 88. Ele frequentou minha casa mais de 4 anos. Ele almoçava, jantava. Tem vez que só não dormiu lá, queria até... Sabe, queria dormir na minha casa, mas aí fica ruim, né? Agora vem dizer que não me encontrou desde o dia 12. Eu assinei todas as papeladas aqui da Câmara, eu vim aqui na Câmara. Assinei até o cheque de pagamento dos vereadores. Assinei todos os documentos da Câmara. Como é que não me encontrou? E eu venho na cama aqui sempre depois do almoço. Se ele vir aqui de manhã, como ele disse, ele não vai me encontrar mesmo. Sabe por quê? Porque eu trabalho. Eu não sou um desocupado igual a ele. Eu não sou um que vive pendurado na administração pública. Correndo, tirando da administração pública. Então, infelizmente não dá para entender o que, que esse vereador quer. Ele tinha que ter vergonha na cara e falar a verdade, falar para os vereadores. Aqui, isso aí é matéria já discutida. Como que um vereador que assina um requerimento pedindo a minha destituição vai fazer parte da comissão para me julgar? Professor Sidney, o senhor que dá curso, olha o que está acontecendo aqui na Câmara de Jataizinho. O vereador que assina um requerimento para me destruir é sorteado na comissão e faz parte da comissão, como presidente da comissão. Então, gente, é a mesma coisa de eu dar um tiro no vereador Laércio e eu pagar o advogado do vereador Laércio para me acusar. É a mesma coisa. Então, vereador Laércio, eu até pedi aqui para o nobre vereador Antônio Laércio Reis que essa comissão está tudo errada. Não existe matéria. Eu não insisti, eu queria que o vereador Jorge pegasse o regimento, a lei orgânica, e mostrar em qual artigo eu estou aqui. Aonde que, qual artigo que eu fui penalizado para ser destituído da mesa. Porque não tem. Não tem, vereador Cícero. O erro foi um erro formal. O erro não foi meu. Não teve prejuízo para o município e nem para a Câmara. Agora, eu queria que o vereador Jorge, como presidente da comissão, que sabe tudo, explicar como é que ele assina o requerimento e quer fazer parte da comissão. Eu queria que ele mostrasse na nossa lei orgânica, no nosso regimento, aonde que eu infringi aí para me perder a presidência da casa aqui. Qual artigo que não tem? Então, só que eu disse que aqui ninguém vai ganhar no tapetão, não. Aqui ninguém vai levar no tapetão como estão querendo fazer com o prefeito municipal aí. Estão armando uma quadrilha. O prefeito tem que agradecer eu aqui, vereador Alex, vereador Laércio. Se tivesse outro aqui, eles já tinham caçado o prefeito. Porque mandaram fazer uma proposta para mim deixar a presidência e deixar para fazer a eleição depois. Estão armando. Mas eu não devo nada. Eu vou até o fim. E depois, se tiver que conversar com o prefeito, eu vou lá conversar com o prefeito o que estão querendo fazer. Porque existe uma quadrilha por trás aí que quer derrubar. E ó, o prefeito tem que me agradecer de eu estar de presidente, porque se fosse outro já tinha ido. Já tinha ido embora para casa. Porque estão armando. E fizeram proposta para mim. Então, eu quero esperar para ver o que, que vai acontecer. Eu quero esperar para ver o que, que vai acontecer nessa comissão. Porque aí depois eu vou tomar minhas decisões. Eu sempre falei aqui, aqui ninguém é bobo, ninguém é tonto, ninguém é analfabeto. Todo mundo sabe ler e escrever e sabe das consequências. Eu sempre falei que eu não tinha o rabo preso com o prefeito, que não tem com o vereador, que não tem com o secretário, e não tenho. Agora, não adianta querer fazer as coisas que não está certo. Não adianta o vereador Jorge, o vereador Adir, que disse que está magoado comigo porque eu dei advertência para ele aqui. Se não fosse isso aí, ele falou para mim da boca dele. Ah, vereador, o senhor me deu uma advertência, depois mandou dar outra, é por isso. Ele foi me intimar, disse que estava atrás para me intimar, eu liguei para ele. Eu liguei para ele na terça-feira, vereador Adir, eu gostaria de saber se o senhor faz parte da comissão, porque disse que o senhor estava com a polícia lá na cama segunda-feira para me intimar. Eu não faço parte da comissão, mas eu sou parceiro dos vereadores. E quero que fique registrado isso aqui, em ata. Ele falou, eu não faço parte da comissão, mas nós temos uma parceria. Nós temos um grupo junto. Porque eu estou junto com os vereadores. Falei, mas vereador, o senhor não pode estar com a polícia correndo atrás de mim, que o senhor não faz parte da comissão. Mas nós temos um grupo. Então, dá para você entender, meu doutor? Dá para você entender o que está acontecendo no Jataizinho? Eu gostaria de saber. Eu gostaria que o vereador Adir estivesse aqui hoje, que eu ia falar isso. Que eu liguei para ele na terça-feira. Que na segunda-feira ele estava com a polícia. Depois que terminou a sessão, ele veio com a polícia aqui para me intimar. Sendo que nem parte da comissão ele faz. Quem tem que me intimar é o vereador Jorge, presidente da comissão. O vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil. É o vereador o Anacreto, que é o membro da comissão. É um dos três da comissão que tem que me intimar. Não é o vereador Adir. Entendeu? Mas eu quero, viu, Pedro? Eu quero que fique registrado em ato aqui tudo isso. E que o vereador Jorge, até o vereador Cícero, conferiu aqui os pedidos aqui, viu, vereador? Tá faltando papel aqui. Como é que eu vou assinar um negócio desse? O senhor é testemunha meu. E eu vou colocar o senhor como testemunha porque o senhor conferiu. O senhor viu que no é a mesma coisa na primeira folha e nas outras é diferente. Então, não serve, eu não tenho fé nessa documentação. Quero também dizer, não havendo mais nada na explicação pessoal, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que é no dia 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.